Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Dona Marocas acredita que Alex caiu numa armadilha com a morte violenta de Frederico. A bondosa senhora acredita que Armando matou o médico e quer fazer toda a culpa recair sobre Alex, com o testemunho do caixa da confeitaria onde aconteceu o crime. Enquanto isso, na rocha distante, um drama pungente se desenrola. Em pleno mar, no seu pequeno barco pesqueiro, Lourenço ouve a notícia tremenda da tragédia acontecida com Virgínia. E o pobre velho chora sentidamente diante de Maneco, seu irmão, que lhe trouxe a terrível notícia. Depois, o bondoso velho se acalma e fica quieto, fitando e balançar da água do mar com olhos fixos. Maneco respeita esse silêncio por algum tempo e depois fala.
Lourenço, eu sei que a notícia foi muito triste para você, mas pense em nós, na Marocas principalmente. Pensa, Lourenço, na tragédia imensa que ela viveu quando Alex lhe disse que Virgínia estava inválida. Que só por um milagre ela voltaria a se mover, a andar. A Marocas é mãe de Virgínia. Ah, você não pode imaginar, Lourenço, o quanto ela tem sofrido desde o dia do desastre. E ainda com um bando de criminosos atormentando a gente dia e noite.
Se soubesse, se eu imaginasse que esse maldito iria trazer tanta desgraça para minha família. Juro como eu tinha acabado com ele na praia.
Não, Lourenço, o Alex não tem culpa.
Quem é que tem culpa então? Quem?
Ninguém, Lourenço. Tudo aconteceu porque tinha mesmo que acontecer. O Alex não tem culpa da Virgínia ter gostado dele e feito tudo aquilo para ir atrás dele para a cidade.
A costa é tão grande, imensa, mas esse amaldiçoado, ele teve que vir parar aqui, onde a gente vivia sossegado.
Mas para de culpar quem não tem culpa, meu irmão.
Não adianta, não adianta você falar assim, Maneco. Pra mim ele tem toda a culpa, sim. O pior vai ser lá em cima, na rocha. A Maria José vai ficar quase louca. Quase louca quando eu lhe contar.
É, e por isso, Lourenço, vai ser preciso muito jeitinho para dar notícia para Maria José. Muito jeito para ela não sofrer muito. Olha, eu acho melhor você deixar que eu mesmo digo tudo
não,
a ela.
Não, Maneco, é minha obrigação. O Pedrinho estava dizendo que a Virgínia devia voltar logo. Para eles correrem juntos, como de primeiro.
Escuta, Lourenço, a Virgínia não tá perdida pra sempre, poxa. O Alex acha que ela ainda pode ficar boa se Deus ajudar.
Deus não ajuda o diabo, Maneco.
Não adianta querer explicar as coisas a você. É o mesmo velho cabeça dura de sempre. Quando mete uma ideia na cabeça, não se pode tirar ela nem com martelo e formão. Quando eles chegarem aqui, você vai compreender que a culpa
aquele
não é...
Aquele amaldiçoado do diabo não vai mais botar os pés na minha casa, Maneco.
Então a Virgínia e a Marocas não vão querer entrar também. Eu mesmo vou embora e não volto mais aqui.
O que você tem com aquele bandido?
Eu só considero... Lourenço, eu só considero o Alex um grande amigo meu. E não considero o Alex um bandido, não. Não é bandido. Ele é um bom moço. E como a Virgínia gosta dele, não pode viver sem ele. Tudo está bem pra mim.
Pois pra mim não está. Olha, eu sinto tanto ódio que eu sou capaz de dar um tiro nele.
Se você fizer isso, ponha duas balas na espingarda. Uma para o Alex e outra para a Virgínia. Ela não vive se ele morrer.
Eu prefiro ver a minha filha morta do que paralítica a vida inteira.
Ah, chega, Lourenço, tá? Você tá parecendo um guri e não um homem de juízo. Ah, eu repito que a Virgínia nem é sua filha. Você e a Maria José criaram ela, mas ela não é filha de vocês. Marocas é a mãe dela.
É isso que eu ganho de criar filhos do pecado.
Ah, se você não fosse meu irmão, olha a palavra que eu era capaz de lhe dar um soco na cara pelo que acabo de dizer, tá? E ai de você se a Maroca souber que disse um desaforo tão grande a respeito dela. Viu? Vamos voltar pra rocha. Eu não gosto de discutir muito tempo com gente de cabeça de pedra.
Vamos subir.
Escuta aqui, Lourenço. A Maria José está ali em cima, na sua casa. Pense bem antes de começar a falar, hein? Não vá fazer alguma bobagem. Uma notícia ruim como essa pode até matar uma pessoa, né? Você não vai querer matar sua companheira.
Bom, eu falo com ela quando tiver bem calmo.
Mas se você chegar lá em cima com essa cara de enterro, ela vai logo descobrir que aconteceu alguma coisa muito ruim.
Eu não posso rir, não é, Maneco? Olha, como é que a gente vai rir quando o coração bate aqui em cima, na garganta, afogando a gente?
Vamos subir.
Espera um pouco, Maneco.
O que você quer mais?
Eu vou ficar aqui, na praia, andando um pouco. Fale você com a Maria José. Eu espero por aqui. Olha, Maneco, quando tudo já estiver bem lá em cima, chegue o Lampião perto da janela e então eu subo.
Eu sabia que você não ia poder contar tudo a ela.
É melhor assim.
Eu vim pra isso mesmo, na frente de todos, Lourenço. Pra preparar vocês antes da Virgínia chegar aqui com a Marocas e com o Alex.
Por que ele tem que vir também? Por que ele não vai pro inferno?
O Alex é quem tá cuidando da Virgínia, criatura. E é quem vai deixar ela boa, andando de novo, entende?
Pois ele que faça isso mesmo. E logo, hein, Maneco? Logo!
Depois a gente conversa melhor, tá? Agora eu vou lá pra cima. Fique esperando o sinal do Lampião na janela.
Cuidado, Maneco.
Deixa por minha conta, Lourenço. Eu já estou doutor em dar notícia ruim.
Então, Maneco, matou as saudades? Pescaram muito, Maneco.
Que nada, Maria José. O mar hoje não tá nada pra peixe, não. Deve ser domingo, lá no mundo dos peixinhos.
Ué, ô Maneco, onde está o Lourenço?
O Lourenço ficou na praia. Diz que precisava examinar as redes.
As redes? Mas agora, de noite?
A luar, não é? A noite está bem clara até.
Ah, mas o Lourenço nunca examina redes de noite. Sempre quando volta da pesca, vem aqui para cima, janta e depois vai descansar. Ah, e logo hoje que eu fiz uma gostosa sopa de tartaruga para vocês. Para festejar a sua volta, Maneco.
Deixa lá o Lourenço. Ele sobe daqui a pouco.
Você quer a sopa agora, Maneco?
Não, depois. Deixa esse lampião aí, Maria José.
Ô, Maneco, o que é que você tem? Está esquisito, tão diferente do que sempre foi. Será que a cidade mudou você tanto assim, Maneco?
E o Pedrinho?
Ora, o Pedrinho, ele já está no segundo sono. Você sabe que ele dorme cedo?
Tá bem. Então senta aqui na minha frente, Maria José. Isso, senta aí.
O que que é?
Nós vamos precisar conversar um pouco e de um assunto muito sério.
Maneco, eu sabia que as coisas não andavam tão bem como você disse ao chegar. Escuta aqui. Aconteceu alguma coisa ruim? Não aconteceu?
Até um certo ponto.
Alguma coisa com a minha Virgínia?
Maria José, me responda. Você acredita em Deus? Acredita?
Mas é claro. De certo que acredito. Até viajo de barco até a vila 2 vezes por mês, só para assistir missa. Você sabe disso tudo, ô Maneco.
É, eu sei. Bom, se você acredita em Deus, Maria José, deve saber que tudo o que ele faz é bem feito.
Ô, Maneco, mas é claro.
Até quando é coisa que para nós parece muito ruim. Se Deus fez, é mesmo bem feito. E como Deus faz as coisas que às vezes parecem muito ruins, ele também desfaz estas mesmas coisas, não?
Maneco, você está falando muito e me deixando confusa, Maneco. Escuta o que foi que aconteceu. Se foi alguma coisa com a minha Virgínia, diga logo que é. De uma vez já estou ficando agoniada, Maneco.
Maria José, a Virgínia, ela tá doente.
Doente?
Mas vai ficar boa logo. O Alex tá tratando dela e garante que ela vai ficar boa. Deus também há de ajudar.
Maneco, o que é que ela tem? O que é que ela tem, Maneco?
Espera, Maria José. A Virgínia tem que ficar sempre deitada. Por enquanto, naturalmente, sem poder se mexer. Pode falar e olhar. E escutar também.
Oh, meu Deus. Maneco, você quer dizer que a minha filha está paralítica?
O Alex garante que é por pouco tempo. Eles vão trazer a Virgínia pra cá, Maria José. O Alex disse que com o ar daqui, com o carinho de todos, logo a Virgínia vai poder se levantar, andar, correr, que nem de primeiro. O Alex garante, Maria José.
Oh, meu Deus, meu Deus.
Agora me dá o lampião aqui. Eu preciso iluminar a janela.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Polícia que está aí para levar você, Alex.
Não.
Você caiu na mais habilidosa das armadilhas.
É melhor abrir a porta, dona Marocas.
Mas você não pode ser preso por causa da Virgínia, por causa da minha filha, Alex. Quem cuidará dela se o levarem para a cadeia? Quem?
O que a senhora quer que eu faça? O que eu posso fazer?
Corra ali para a copa e fique atento. Se for mesmo a polícia, você tratará de sair pelos fundos e irá se esconder num hotel das redondezas. Depois, Alex, eu entrarei em contato com você. Olha, eles estão impacientes. Vá depressa, Alex. Depois combinaremos um plano de ação.
Boa tarde, dona Marocas. Onde está o Alex?
Onde estão os outros?
Os que outros?
Os policiais que o senhor trouxe para prender o Alex.
Não diga absurdos, por favor. Não trouxe policial algum comigo. Estou trabalhando para manter o Alex fora da complicação. Onde está ele?
Entre.
O Alex não está aqui na sala.
Pode vir, Alex.
Graças a Deus que você está aqui e não saiu, Alex.
O que aconteceu depois que nos separamos, Armando?
A polícia chegou e vasculhou tudo. Interrogou todo mundo que estava na confeitaria, inclusive os empregados. Olha esse vespertino que saiu há pouco. Ouça o que diz. Ouça a manchete. Médico psiquiatra assassinado misteriosamente numa confeitaria da cidade. Agora os subtítulos, ó. Assassinado com certeira apunhalada no coração num reservado da Confeitaria Brasil, o Dr. Frederico Moreira Gonzaga, conhecido médico psiquiatra da capital. A polícia dá os primeiros passos para a descoberta e captura do criminoso. A caixa da confeitaria dá as primeiras pistas, confirmadas em parte por um empregado de balcão. O assassino é um homem de barbas compridas que atende pelo nome de Alex. O moço do balcão viu quando ele se dirigiu ao caixa e quando caminhou para o reservado indicado. Viu também quando ele voltou e saiu da confeitaria muito calmo. Agora um item aqui mais embaixo, já em forma de notícia. Interrogada pela polícia, a caixa declarou que o Dr. Frederico chegou 15 minutos antes. Ele disse que esperava um amigo chamado Alex. Disse também que o mesmo usava barbas negras, longas, e que se identificaria pelo nome.
Sim.
Como de fato aconteceu.
Meu Deus.
Depois, o médico retirou-se para o reservado número 3 à direita da caixa para morrer e não mais saiu de lá com vida. Aqui, ó, outro item aqui mais embaixo.
Sim.
Toda a polícia da cidade está empenhada na descoberta e consequente captura do assassino. Todas as entradas e saídas da cidade estão severamente vigiadas. Espera-se que o criminoso seja apanhado rapidamente.
Deus! A situação é mais séria do que parecia a princípio.
A senhora está certa com respeito às minhas barbas, dona Marocas. Eu devo realmente livrar-me delas o quanto
isso,
antes.
Isso. Uma boa medida, uma boa medida. Boa e necessária. A segunda é ficar aqui, quieto e sem sair. Se alguém ver você, logo perceberá de quem se trata e a polícia o apanhará em seguida.
Alex não pode ser preso, não pode.
O pior é que eu nada tive a ver com a morte de Frederico. Quando eu entrei naquele reservado, ele estava morto, debruçado sobre a mesinha. Saí logo e falei com você, Armando. Você viu.
O pior é que não podemos nem ir para a rocha agora.
A senhora ouviu bem. Todas as entradas e saídas da cidade estão severamente vigiadas.
Se eu fosse falar com o delegado, hein? Eu o conheço muito bem.
Dona Marocas, isso seria o mesmo que atirar Alex no meio de uma fogueira. O essencial é que ele se livre dessa barba em primeiro lugar e fique bem quieto aqui até que a primeira onda tenha passado. Alguns dias não encontrando quem procura, a polícia afrouxará a vigilância e com isso vocês poderão deixar a cidade no rumo da rocha. É isso aí. Lá dificilmente alguém irá procurar o Alex.
E mesmo que vão, perderão o tempo. Maneco e Lourenço conhecem 1000 lugares onde uma pessoa poderá ficar escondida sem a mínima possibilidade de ser descoberta.
Então acertemos o ponto essencial. Alex tira a barba e ficará quieto aqui. Eu andarei por aí observando tudo. E quando chegar o momento exato, a ocasião, avisarei para que vocês partam.
Sabe, doutor Armando, eu queria poder confiar inteiramente no senhor.
Agora, a senhora tem que confiar em mim, dona Marocas. Não há outro remédio. Bem, vá tirar a barba antes de tudo mais, Alex. Espero aqui com a dona Marocas.
Sim, eu vou.
Alex! Virginia, oh, Alex!
Você não gosta desta minha barba longa, não é mesmo?
Eu não me importo, mas gostava mais de como você era quando eu e o Pedrinho encontramos na Prainha da Rocha. Você fica mais bonito sem essa barba longa.
Pois então pode se alegrar. Eu vou tirar esta barba e ser como você quer.
Agora?
Sim, meu amor, agora.
Alex! Alex! Aconteceu alguma coisa má?
Não, meu bem, nada aconteceu. Eu vou retirar a barba só para alegrar você.
Ah, bom. E vai me alegrar, muito mesmo. Para ser sincera, eu sempre desejei que você tirasse essa barba tão feia, que você aparecesse como é de verdade, sem nada cobrindo seu rosto. Eu vou ficar muito contente, Alex.
Tá bom, minha querida. Então, depois eu virei até aqui para você me ver sem essa barba, tá certo?
Ai, vai ser tão bom. Vai ser ótimo. Vai ser muito bom.
Me olhe com tanto espanto, dona Marocas.
Céus! Como você ficou diferente! Mais moço, bonitão. Não parece o mesmo homem.
Virgínia ficou muito contente quando me viu assim. Ela sempre implicou com as minhas barbas. E o Armando?
Saiu. Disse que ia examinar o ambiente na polícia e que depois voltaria para trazer as novas.
Agora nós devemos estar convencidos de que ele é mesmo nosso amigo. Se não fosse, não procuraria me ajudar tanto.
E se ele tiver interesse em ajudar você?
Interesse?
Talvez eu esteja pensando em tolices demais, Alex. Afinal, agora não temos outro remédio senão confiar no Dr. Armando, como ele mesmo disse. É a única pessoa que pode nos ajudar.
Deve ser o Armando que volta.
Espere aqui, que eu mesma vou atender.
Está bem.
Quem é?
É a polícia, dona Marocas. Abra!
De se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.